Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Não há outro lugar onde eu queira estar. Não quero estar em outro lugar, eu quero estar aqui, na casa do Senhor, para adorá-lo, para bem dizer, e dizer que só a presença dele nos basta. Que hino maravilhoso. E Deus, ele faz tudo perfeito. O que que Deus, ele me levou a falar da presença? E o hino vai falar do quê? Da presença. Então tudo fala. Tudo fala. Agradeço a oportunidade, pastor Glauco, pastora Lígia, Wesley. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais. De uma forma sobrenatural. Eu estou com uma palavra que o Senhor falou para mim. Que este ano é o ano de viver o extraordinário. O extraordinário nós vamos viver no espiritual, para que possamos, o material é consequência, mas primeiro nós precisamos buscar o espiritual. Busque a presença do Senhor, de uma forma extravagante, de uma forma que você nunca buscou antes. Isso não é um chavão, busque, você vai ver o que Ele vai fazer. Mas a gente tem que buscar Ele, não pelo que Ele pode nos dar, é pelo que Ele é, e o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Sabe o que, irmãos? Nós fazemos parte dos planos de Deus, dEle, aqui na terra. Que privilégio nós temos, irmãos, de fazer parte do plano dEle aqui na terra. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Versículo 16. Oh glória. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que estava caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Oh glória. Para que o resto dos homens busque ao Senhor. E também todos os gentios, sobre quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Oh glória, que palavra maravilhosa. Antes de mais nada, levanta a mão, ore por mim, pela minha casa, pela minha família, que o Senhor libere revelação. Fresquinha, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai querido, Pai tremendo, nós te louvamos e bendizemos o Seu santo nome, e engrandecemos o Seu santo nome, e declaramos que o Senhor é o único na nossa vida. Não há outro Deus além de Ti. Tu és a nossa força, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como acabamos de cantar, só a Tua presença nos basta. Ah, Pai querido, Pai tremendo, eu me rendo, Senhor, à Sua glória, eu me submeto à Sua majestade. Oh, Yeshua, fala conosco de uma forma sobrenatural. Ah, prepara a terra do nosso coração para receber a palavra. Que essa palavra venha curar, que essa palavra venha transformar, que essa palavra venha libertar. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. O livro de Atos que acabamos de ler, no capítulo 15, ele está sendo o primeiro concílio que tem em Jerusalém. O concílio, que seria um concílio? Uma reunião de bispos. Porque eles estavam levantando a doutrina da igreja primitiva. E o que acontece? Os fariseus, os judeus, eles começam a ver que os gentios estão aceitando Jesus, e eles falam, eles não podem aceitar Jesus, porque Jesus, ele veio para os judeus, e eles estão numa reunião, em pauta, fazendo uma pauta, e Pedro vai, e entra, e pede a palavra. Pedro fala assim, irmãos, eu estou pregando para os gentios, e eu estou vendo o Espírito Santo tomando posse deles de uma forma sobrenatural. O que nós podemos fazer? é aceitar eles. Que coisa linda! E o Espírito Santo, se a gente pegar o Atos, desde o começo até chegar no 15, o que o Espírito Santo tem feito na vida dos judeus, na vida dos gentios, de todos os povos, pretos, brancos, amarelos, o Senhor estava fazendo a diferença naquele tempo, e a igreja ela está se formando ali, e os judeus eles estão querendo barrar a obra do Espírito Santo, porque o que eles estão fazendo? O Messias é só para nós. Só que Pedrão é extraordinário. Pedrão vai lá e ó, Jesus veio para todos. Jesus veio para mim, veio para você, a presença dele está neste lugar. Só que Tiago, ele fala assim, eu posso falar? Tiago é um erudito, ele é estudioso. Se você pegar um pouquinho mais para baixo, Tiago não vai chamar Pedro, ele vai falar de Simão. Simão é para os estudiosos, então ele se impôs. Ele fala assim, ó, Simão está completamente com a razão. Porque está vendo o mover do Espírito Santo. E os gentios está alcançando. Está sendo alcançado. E o que acontece? Ele vai lá e lembra do profeta Amós. Amós 9:11, que diz, o Senhor reedificará o tabernáculo caído de Davi. Oh glória! Irmãos, e nós fazemos parte deste tabernáculo que o Senhor está reedificando. Oh glória, tome posse disso. Tiago, ele entra, eu creio, ele lê a Torá todos os dias e lembra da profecia do profeta. E ele fala assim, ó, já está acontecendo. O Espírito Santo já está tomando todos. O Espírito Santo já está tomando todos e já está acontecendo. O Senhor já está reedificando o tabernáculo de Davi. Eita! Aí eu fiz uma pergunta. Tabernáculo. Para que serve o tabernáculo? Aí a gente vai voltar lá em Gênesis, lá em Êxodo. A gente vai voltar lá atrás no tempo histórico. O povo está saindo do Egito. Irmãos, entenda o que o Senhor quer falar para nós como igreja. Nos dois últimos domingos, o Senhor falou do povo saindo do Egito. Ei, o Senhor, aí no primeiro domingo que eu vim, o Senhor falou do povo saindo do Egito. Domingo passado, o Senhor falou do povo que está saindo do Egito. E nesse domingo ele fala de novo. Sabe o que significa? Não olha para trás. Olhe para frente, olhe para Yeshua. Ele está aqui. E o povo está saindo do Egito. E que coisa linda. E Moisés recebe uma ordem. Moisés, faça um tabernáculo para mim. Faça um tabernáculo, porque eu quero todo dia ter uma intimidade contigo de uma forma sobrenatural. Mas não só contigo, com o povo todo. Porque eu sou o Deus dele. E ele é o meu, e eles são os meu povo. E Moisés, ele faz a arca da forma que o Senhor mandou. E no meio da arca, no lugar santíssimo, no lugar de santos dos santos, existia a arca. A arca significa o quê? A presença. E a presença está aqui. E dentro da arca tinha o quê, irmãos? Dentro da arca tinha o cajado, o maná e a tábua dos 10 mandamentos. Que coisa linda, irmãos. Moisés, ele obedece o Senhor. Essa arca, ela estava significando o quê? A aliança. Aonde vocês forem. Porque a arca era uma tenda. O que poderia fazer? Quando o povo partia, pegava o arraial, partia, a arca ia junto. O povo parava, eles colocavam a arca no lugar, adoravam a Deus, e Deus mandava a arca, o povo sair, e eles transicionavam, eles tabernaculavam com Deus. Mostrando que o Senhor falava assim, eu estou com vocês todos os dias. E nesta manhã maravilhosa, o Senhor está dizendo para mim e para você, eu estou com você todos os dias. e começa a trajetória de Moisés com a arca. E a arca, é, como eu disse, é uma aliança. Eu posso estar com a minha aliança agora, mas eu posso sair daqui e ser roubado. Mas há uma aliança. É, isso aqui é só um símbolo. Mas há uma aliança entre mim e minha esposa. A aliança. E isso o Senhor fez com o povo de Israel. A arca, a presença. E começa a trajetória e vai se desenrolando. O povo vai fazendo, vai em busca da terra prometida. E começa lá. Há um sacerdote chamado Eli, temente a Deus. Mas os seus filhos não eram temente a Deus. Ofni e Finéias. Eles vão lá. A Bíblia diz que eles levavam tudo ao contrário do que era a palavra de Deus. Eles se prostituíram no templo. Só que havia uma guerra contra os filisteus. E Ofni e Finéias, ele fala assim: ah, a presença de Deus está conosco. Ele pega a arca e leva a arca junto com eles para a guerra. Eita! Eu quero dizer uma coisa. Se a presença de Deus está em mim e você, foi por seu bem próprio, você está enganado. O reino de Deus não é para o meu bem próprio. O reino de Deus é para mim e para o próximo. Amar, 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 amar. Ofni e Finéias, o que eles fazem? Vai lá, vamos guerrear, vamos vencer. E eles vão já contando vitória, vencemos, porque a arca está conosco. E a Bíblia vai nos dizer que eles perdem a guerra, eles perdem a arca, e Ofni e Finéias morrem. E um rapaz que estava na guerra, ele consegue fugir. E ele volta falando, gritando com tristeza, entra no arraial. Porque imagina, a arca foi embora, a presença foi embora. E ele escuta aquela bagunça no arraial. E diz: o que que está acontecendo? E o mensageiro vem e diz e fala assim: ó, perdemos a guerra. E o que mais? Os seus dois filhos morreram, Ofni e Finéias morreram. E o que mais? A arca, perdemos a arca também. E a Bíblia vai dizer que Eli cai da cadeira e morre. Eita, a arca, a presença de Deus se foi. Só que uma nora de um dos filhos de Eli está grávida e ela começa a dar o parto. Ela morre no parto, mas o menino nasce. E o nome do menino significa Icabó. Que significa? A glória se foi. Eita! A glória se foi, irmãos. A glória se foi. A glória se foi e a glória e a arca, ela foi para a tenda dos inimigos. Só que eu fiquei imaginando, o tabernáculo estava lá, mas só que não tinha mais a presença. E eles continuaram prestando culto, mas sem a presença. Hoje, tem lugares, tem tabernáculos, tem igrejas, que não tem mais a presença. O que nós viemos fazer aqui? Prestar um culto com medo de, ah, eu tenho que ir para a igreja porque eu quero ir para o céu. Mas qual que é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui? Eu me incluo nessa. É pela presença? Ou é só para cumprir um protocolo? Ah, eu vou agradar o pastor Glauco, eu vou estar lá todo domingo. Eu imagino. O povo lá estava cultuando, mas sem a presença. O que eu quero dizer? Nós cantamos: só a tua presença nos basta. só a presença do Senhor aqui neste lugar. Se não tiver a presença, não vale nada. Nós estamos só agradando a homens. E eu costumo dizer, o que que eu vim dar? A gente não veio buscar nada, a gente veio só dar. Sabe por quê, irmãos? Ele já fez primeiro por nós. Só o fato de nós estarmos aqui respirando, isso é uma gratidão. Só o fato de nós estarmos aqui com a nossa família toda, isso é um ato de gratidão ao Senhor. O meu coração está radiante, porque a promessa do Senhor está se cumprindo na vida da minha família. Hoje eu vi a Gabi aqui, meu Deus, a promessa está se cumprindo, pastor Glauco, porque a minha família, nós na arca e meus filhos, faltam dois, falta o João e a Débora, mas vai acontecer, porque eu creio nas promessas do Senhor. E a coisa mais linda é ver a Gabi aqui, ó, o lugar dela é aqui, ó, seu lugar, Gabi, é aqui, não é outro lugar. É o que você sabe fazer, estar aqui adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é só a presença dEle. Eu quero dizer, irmãos, se a presença dEle não estiver aqui, não vale nada. E Ele se faz presente, dê o seu melhor, dê o seu melhor a Ele. Ah, eu vim buscar, hoje o hino não me agradou, o hino que eu queria cantar, eu não cantei. Ei, não é para você o hino, é para Ele. E os filisteus, irmãos, levam a arca. Os filisteus levam a arca lá para a terra deles. Só que eles colocam a arca do lado da estátua de Dagom. Dagom é o deus deles. Que coisa linda, nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando, na madrugada do dia que colocaram a arca lá, eles entraram para adorar Dagom, e quando eles chegam, Dagom está caído. Oh, glória! Na presença de Deus, ninguém fica em pé. Nenhum inimigo fica em pé diante da presença de Deus. Sabe o que é, irmãos? Você é o portador da presença. Então o inimigo não vai ficar em pé diante de você, porque você carrega a presença. E eles pegam Dagom e levanta de novo. E a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, na madrugada, quando eles entram para adorar Dagom, Dagom está com os punhos quebrados, só ficou com um tronco. E o que que acontece? O Senhor começa a mandar praga para os filisteus. Sabe por quê? A presença está no lugar errado. Mas eu vi ontem que se Deus ele estivesse no inferno, ele tornaria o inferno lindo. Ele tornaria o inferno lindo, porque a presença dele é tremenda, é poderosa. Irmão, eu estou querendo voar aqui, irmão. Querendo voar, que a presença aqui está tão gostosa. E o que que acontece? Os filisteus estão com umas pragas. O Deus dele foi caído, foi quebrado todo. Aí eles falam assim: essa arca aí é zica, vamos tirar ela daqui. Aí eles se reúnem, eles pegam, eles fazem hemorroidas de ouro, ratos de ouro, e leva para a casa de Abinadab. E eles consagraram, porque eles estavam com medo da presença. Eles levam na casa de Abinadab. Só que a Bíblia, ela não nos mostra, não nos fala. E a gente não pode falar o que ela não falou. A Bíblia fala que ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E ela não fala o que aconteceu com Abinadab. Ela não fala nada. Só ficou em silêncio. Mas eu creio que ali foi bem cuidada. Eu creio que foi bem cuidada e que... Porque a presença, onde ela está, ela se faz notória, ela representa tudo. Porque naquela época era a aliança com o Senhor, e naquela época era um nível alto a arca do Senhor. E Abinadab era um judeu, então ele sabia o que ele estava colocando na casa dele. E aí, nesta época, estava reinando Saul. Só que aí muda, faz uma transição, Saul morre. Aí vem um homem, segundo o coração de Deus. Aleluia! Segundo o coração de Deus, um homem pecador igual a mim e a você. Mas ele tinha um coração arrependido. Ele tinha um coração temente a Deus, porque o próprio Deus fala: Davi, um homem segundo o meu coração. E agora, ele já tinha sido ungido rei, mas ele passa pelo processo. Eu creio que na minha vida e na sua vida também, tem processos. Eu sempre falo, você imagine José. Deus pegava José e falava assim: ó, você vai ser governador, você vai salvar a sua família toda, você vai ser o top. Todos vão olhar para você e vão pegar mantimento. E através de você, a herança, a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Mas você vai passar, você vai ser vendido pelos seus irmãos. Você vai chegar, vai ser um escravo na casa de Potifar. E na casa de Potifar você vai ser escravo. Só que você vai começar a melhorar a sua vida, porque você vai governar tudo ali. Ei, mas não pensa que vai ficar bom não, porque vai vir a mulher de Potifar. E ela vai levantar calúnia com você, e você vai ser preso. Entenda o processo. Entenda o processo. Só que lá na frente, você vai alcançar o que você precisa alcançar. O seu sonho vai ser alcançado. Eu creio que José não queria. Fala: Senhor, não, isso aí não. Olha o que eu vou passar. E a mesma coisa foi com Davi. Davi passou um processo. E agora ele assume o reinado de Israel. Eita glória. Só que ele lembra: ei, a arca está na casa de Abinadab. Vamos lá buscar. Vamos lá buscar a presença. Vamos lá buscar a presença. Nós precisamos da presença. Nós precisamos do tabernáculo. Está vazio. Sem a presença nós não somos nada. Eu preciso da presença. Nós precisamos da presença. E Davi vai buscar. E a Bíblia vai nos dizer, lá em 1 Crônicas 13, que ele chama dois sacerdotes, Uzá e Aió. E vai buscar, e vai na casa de Abinadab. E chega na casa de Abinadab e fala assim: ó, nós viemos buscar a presença. Abinadab fala para o rei: pode levar. E eles vão lá com um carro de boi, coloca a presença no carro de boi. A intenção deles, irmãos, era perfeita. Eles queriam pegar a presença e levar para o tabernáculo. Mas a presença não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, irmãos, que eu carrego a presença. Não adianta domingo eu estar aqui ministrando, louvando, pregando, fazendo a vontade do Senhor. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, eu não quero saber da presença. Da porta para fora, eu não quero saber da presença. Não é de qualquer jeito. Ei, o que eu e você estamos fazendo na semana, na nossa vida normal? Sabe o que eu quero dizer? Nós não somos mais normais. Nós não somos mais normais. Sabe por quê, irmão? O escolhido não tem escolha. Se você é escolhido, que nem nós diz, nós não temos escolha. Nossa escolha é adorar Ele 24 horas da nossa vida. Nós possamos buscar Ele com a presença, ó, 24 horas. Ei, eu vou fazer uma coisa errada. Eu vou pegar uma coisa no meu celular aqui e vou ver que não agrada o Espírito Santo. Eu falei: ei, eu carrego a presença, guardo, porque eu tenho que matar a minha carne. A presença tem que sobressair. Não é mais a minha vontade. Paulo diz isso. Eu não vivo mais eu, mas eu vivo Cristo. É a presença. E Davi está lá, buscando a presença. Certinho, como manda o protocolo. E eles colocam o carro de boi e vai embora, em sentido palácio. Só que o carro de boi tropeça e a arca, ela vai cair. Quando ela vai cair, o Zá põe a mão. Ele morre na hora, irmãos. Na hora, eu creio, imaginando. Não está na Bíblia, mas eu imagino. Ali devia ter um 380. Porque ele colocou e na hora, foi fulminante. Nós temos um protocolo, nós temos um sentido de busca à presença. Não é qualquer jeito. Ontem nós ouvimos uma palavra que aonde quer que a gente esteja, nós carregamos a presença. E a presença, ela tem que se fazer diferente. Como assim? Eu costumo caminhar em Caieiras. E quando eu saio da minha casa, primeira coisa que eu faço, eu olho para o céu. Porque a palavra está se cumprindo. E a Bíblia diz que ele vai vir surgir das nuvens. E eu olho para ver se ele está vindo, porque a minha esperança é ele. E a sua também tem que ser essa. Aí eu oro assim: Senhor, que pelo menos o meu bom dia, o meu bom dia para uma pessoa que eu nunca vi, que esteja correndo comigo, que esteja andando comigo, possa mudar a pessoa, possa ser transformada. Porque não é a mim, é o Senhor que habita em mim. É a presença. E eu vou caminhar. E ontem até falei para o pastor Samuel, que eu estou correndo e estou lá na frente da Reibon. E passa um rapaz e fala: aí sim, hein, tiozinho? Eu falei: Deus abençoe. E continuei correndo. E ele foi embora. Eu não vi mais ele. Aí eu corto o caminho lá no meio do mato. E ele está lá no meio do mato. Aí ele olhou para trás e fez assim: vem. E eu comecei a andar mais rápido, cheguei perto dele. E ele falou assim: o senhor é um exemplo. Eu falei: por quê? Aí ele falou: todos os dias, nesse horário, eu percebo o senhor correndo aqui. Só que eu tenho uma estratégia, irmãos. Eu não posso, a primeira vez que eu falei com a pessoa, eu não posso, sem ela abrir as portas para mim, eu não posso chegar falando de Jesus. Jesus é educado. E não é a força. Tem um pastor amigo meu que ele fala assim: Jesus é doce. Se ele é doce, ele é maravilhoso. E eu comecei a andar com esse cara, e esse cara começou a falar. Eu fiz bullying com um amigo meu. E por causa do meu bullying, ele está magrinho, igual o senhor. Aí ele falou assim: eu vejo Deus em você. Oh, glória. Oh, glória. Aí eu falei: essa foi a entrada. Essa foi a entrada, Senhor. E eu comecei a ministrar no coração daquele menino. E ele falou: eu sou um dependente químico. Eu falei: você não é mais. Porque este não é o seu lugar. E aonde eu saio, do outro lado, é uma biqueira. A biqueira está do lado direito. E nós começamos a sair. E creio eu que ele estava indo lá buscar droga. E peguei e falei para ele. Eu comecei a ministrar o coração dele. Quando eu cheguei perto da biqueira, que ele tinha que entrar à direita, eu ia entrar à direita também. Aí eu falei: filho, vai para cima. Porque o seu lugar não é mais à direita. Irmãos, ele foi para a direita. Ou ele foi para a esquerda. Ele foi para a esquerda e eu fiquei acompanhando ele subir a rua e virar, e ir embora, não voltar mais. Eu falei: que coisa linda. É a presença. Eu quero dizer para você, aonde você estiver, você carrega a presença. Você tem que pregar o seu evangelho em todo o tempo, porque Jesus está voltando. Ah, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lazer, em todo o tempo, temos que pregar o evangelho, porque somos portadores da presença. E acontece o que aconteceu com Davi. Ele fica triste. Aí ele fala: aonde vamos colocar a presença? Porque a presença, até agora, nos filisteus, ela estava sendo zica. E agora também foi. Aí ele fala assim: vamos colocar na casa de Obed-Edom. Que coisa linda, irmãos. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E ela ficou 7 meses na casa de Obed-Edom. 7 meses de pura bênção. De pura... a fazenda de Obed-Edom prosperou. Os filhos de Obed-Edom prosperaram. Sabe por que a presença estava ali? E Obed-Edom, ele só queria a presença. Nós vamos olhar lá na frente o que Obed-Edom fez. Porque Davi colocou a presença naquele lugar. E hoje a presença está aqui, irmãos. Aproveite a oportunidade. E quando você for embora, leve a presença junto. Não deixa dessa porta para dentro. Porque neste lugar há uma unção. Pastor Glauco, aquela unção que estava naqueles jovens no começo do ano, que eles passaram 20 dias aqui, continua. Continua. Pessoas vão entrar aqui, vão sair diferente. Não vão sair da mesma forma, porque é uma unção. Uma unção que transforma, que cura e que liberta está aqui, irmãos. Aproveite essa oportunidade. E hoje eu quero dizer para você, o céu está baixinho. O céu está baixinho. E Davi escuta que Obed-Edom está sendo abençoado. Aí ele fala assim, agora eu vou fazer da maneira certa. Ele pega, convoca os levitas, os sacerdotes. Agora eu vou certo. E vai na casa de Obed-Edom e fala assim, Obed-Edom, eu vou levar a arca para onde ela tem que ficar. E a Bíblia vai dizer que ele dava 6 passos, sacrificava e falava, eu sou dependente da presença do Senhor. Dava 6 passos, sacrificava e falava, eu sou dependente da presença do Senhor. Andava 6 passos, sacrificava, eu preciso da graça e da glória do Senhor. E ele pega a arca, agora da moda, do modo certo. Pegam a arca nos ombros. E vai até o palácio. Oh, aleluia. Decantará, xicalaba, xicaraba, labalabará. Agora eles estão certos, estão com a presença. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele está alegre. Eu creio que ele estava tomado pelo Espírito. Devia estar falando em língua. Devia estar no reteté, pulando, saltando. Oh, glória, porque a presença voltou para o lugar dela. Oh, decantará, xicaraba, xicarabará. E a esposa dele olha lá para ele. E fala, que mico que você está fazendo. Mal sabia ela que ele estava tomado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você, não se importa com o seu vizinho da direita, com o seu irmão da esquerda. Se você está tomado pelo Espírito, pula, salta, porque há liberdade no Espírito Santo. E o povo pega e fala assim, Davi, o tabernáculo está lá, vamos levar a arca para lá. Falou, não. Sabe por que não? Porque lá no tabernáculo precisava uma vez por ano o sumo sacerdote pegar o sacrifício e entrar lá dentro do Santos para prestar o sacrifício, para prestar adoração a Deus. E Deus falava com o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote vinha e falava com o povo. Davi pegou e falou assim, ó, ei, monta uma tenda aqui na frente do palácio. Ei, e pega umas cortinas e cobre, para não deixar aberta. E agora, eu vou levantar turnos, sacerdotes e levitas, eu vou colocar para adorar com adoração extravagantes, com adoração continuamente, até a volta. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? O sumo sacerdote, ele entrava ele tinha uma comunhão com Cristo, e ele voltava e falava para o povo. Davi, ele deixou um acesso para você ter direto. Você não precisa mais do sumo sacerdote. Você não precisa eu não estou desfazendo do pastor, mas você não precisa. O pastor ora, o pastor se consagra, o pastor busca e tem o acesso. Ele vem e fala do altar para a igreja. Mas nós temos o acesso agora, direto, direto com o Pai. Direto, Davi nos ensina isso. Que coisa linda, irmãos. Ah, eu fico imaginando, eu oro por isso. Oração, eu já falei para o pastor Glauco. Oração 24/7. Sabe o que é isso? 24 horas por 7 dias da semana. Oh, oh glória. Davi fez isso quando ele pegou a tenda. Agora não está mais no tabernáculo. Ele pegou a tenda e colocou, ó. Ei, vamos levantar turnos de oração. Vamos levantar adoração ao Senhor. 24 horas, sem parar. Sem parar continuamente. Que lindo, sabe por quê? A presença agora estava na frente deles. A presença está lá. Eles fez agora tudo certinho. Buscaram o Senhor. O Senhor agora está no lugar certo, no centro do palácio lá. Que coisa linda, irmãos. Aí vem a palavra onde nós estávamos. Eu não sei se você está sentindo a presença, mas eu estou aqui queimando. Queimando por Ele. Quando em Atos fala, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que estava caído, levantá-lo-ei as suas ruínas, e edificá-lo-ei, oh glória, você pode dar um glória por causa disso, isso é igreja, o Senhor restaurou, o Senhor reedificou. E nós estamos aqui porque a presença está aqui. Ele se faz presente neste lugar. Davi nos deixa um exemplo, irmãos. De ele pegar a arca, ele quebrou o protocolo. Porque para eles lá, ele tinha que colocar a arca lá de novo. Eu estou batendo na tecla, irmãos. Carregue a presença, você é o portador. Eu vou te contar uma coisa, que você tem uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que você é escolhido, que eu e você somos escolhidos. Sabe qual que é? Nós representamos o trono de Deus, que está no céu, aqui na terra. Eita, que responsabilidade. E Davi, ele representou. E o João, a Maria, a Ruth, nós temos que representar este trono, esta presença. Nós carregamos a presença. Eu costumo dizer que quando chegar na eternidade, eu vou ver Moisés, eu vou ver Davi, eu vou ver Paulo. Falar, Paulão, você foi top, você foi inspirador de muitos. Vou ver Salomão, vou ver todos da Bíblia, e eles vão me ver e vai falar assim, Saulo, como é que é ter a presença de Deus dentro de você? Oh glória! Nossa, eles no Velho Testamento, a presença vinha, era usado por eles e depois iam embora. Nós carregamos 24 horas. Que você e eu possamos carregar essa presença de uma forma sobrenatural. Só a presença nos basta. Só a presença nos basta. Jesus, ele veio, rasgou o véu. Oh glória, em meu favor e em teu favor. E ele falou assim, ó, não deixarei vocês órfãos. deixarei o Espírito Santo. Oh, glória, Ele habita em mim e em você. Nós somos a arca, nós somos o tabernáculo. Precisamos tabernacular com Cristo 24 horas. Oh, aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.